Senhores, havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro, do dia 5 de outubro de 2023. Solicito ao vereador Dalvani para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite. A sabedoria, fonte da felicidade nesse mundo e na eternidade. Amai a justiça, vós, o governantes, que a vossos pensamentos sobre o Senhor seja digno a dele. Buscai-o com simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelo que eu não tenha. Manifestam-se aos que têm nele a fé. Amém.
Registro as presenças do senhor Valmor, da senhora Patrícia, do senhor Júnior Reis e da senhora Silmara. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia, sessão ordinária, 5 de outubro de 2023. Projetos de lei. Projeto de lei número 155/2023 altera o caput que revoga o parágrafo único e acrescenta os incisos 1, 2, 3 e 4 ao artigo 126 da Lei Municipal número 363 de 1977, que consolida a legislação tributária do município estabelecendo o Código Tributário Municipal. Projeto de lei número 056/2023 prorroga o prazo para adesão ao regime de previdência complementar e da outras previdências. Projeto de Lei 057/2023 dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal número 14.434/2022, cria o completivo remuneratório e dá outras providências. Projeto de Lei número 058/2023 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 60.275. Proposição. Proposição número 132/2023, vereador Leandrinho Caldas, pedido de providências. O governo federal disponibilizou editais de cadastro de projetos no PAC. Seleções. Solicito ao executivo enviar a este poder todos os projetos cadastrados. Também alertarmos para os prazos que iniciam em 9 de outubro e se encerra em 10 de novembro do corrente ano. Essa é a pauta da noite, senhor presidente.
Obrigado. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. O senhor Valmor, que está presente na casa, funcionários, que nos assiste através da rede social, através do Facebook. Eu vou, nesse pequeno expediente, primeiramente, fazer a explanação e defesa da proposição que a gente encaminha, que aonde o governo federal disponibilizou editais para cadastro dos projetos do PAC Seleção, aonde a gente solicita que o município aproveite, né, e fique atento, principalmente nos prazos que inicia dia 9 de outubro e se encerra em 10 de novembro do corrente ano. São várias áreas importantes que estão disponibilizando para cadastro de projetos, né? Vários editais, desde o abastecimento de água, na zona rural, mobilidade urbana, renovação de frota, né? A questão da urbanização dos bairros, vilas, favelas, prevenção de desastres naturais, que é importante, né? Principalmente após o que a gente viveu aqui no estado do Rio Grande do Sul e no município também, desde a drenagem urbana, né? Esgotamento sanitário, gestão de resíduo, enfim, são vários e vários eixos, né, de projetos, são 27 no total, que está disponibilizado através de projetos a serem cadastrados, né, junto ao ente federal. É importante sempre salientar os prazos, e muitas vezes algumas prefeituras gostam de deixar para o último momento, e o último momento às vezes dá congestionamento em sistemas e acabam perdendo, né, de cadastrar o projeto. Então, essa é a nossa proposição que a gente encaminha, e eu gostaria de destacar um projeto do governo municipal, que é o projeto número 57 de 2023, que dispõe sobre a regulamentação da Lei 1434 de 2022, que cria o complexo remuneratório e das outras providências, que é, né, o piso nacional para a enfermagem, que é uma luta histórica da classe, e que bom que o município se regularizou, se organizou, né, e que o ente federal está disponibilizando o aporte para que seja complementado aqui, de forma que os profissionais recebam, né, o seu valor, conforme já foi incansavelmente já destacado e colocado por muitos técnicos, enfermeiros, auxiliares. A classe da enfermagem, né, está de parabéns, e também o município por estar agilizando esta conquista de uma classe tão importante, uma classe que demonstrou ainda mais a sua importância num período curto, vereador Juliano Duarte, que foi na pandemia, onde a gente viu a importância ainda mais desses profissionais de saúde, principalmente do Sistema Único de Saúde. Então, tenho meu voto favorável, devolvo a palavra ao senhor presidente, depois retorno no grande expediente.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente, com a palavra o vereador João Francisco. Obrigado, vereador. Com a palavra a vereadora Janete.
Boa noite a todos, cumprimento o presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoal que está nos assistindo em suas casas, os colegas e meu esposo Valmor. Vou me referir aos projetos, encaminhados pela administração. São projetos todos que vêm favorecer, projetos, eles quando retroagem só devem ser para favorecer. E neste caso, todos os projetos têm meu apoio. Também gostaria de destacar a proposição do vereador, Jorge Leandro Caldas, onde ele traz o pedido, né, para verificar quais os projetos que o governo municipal já aderiu. São todos projetos muito bons, projetos que amplos, né, de todas as áreas, educação, saúde, enfim, são 27 projetos e muito boa essa proposição, colega. Passo a palavra, depois volto nas explicações pessoais.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Juliano. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, boa noite a todos aqui presentes, presidente Everton, diretor, colegas, vereadores e vereadoras, a todos aqui os funcionários desta casa e quem está nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores. Nesse momento, sobre a pauta, os projetos referentes encaminhados, sou favorável a todos. Proposição encaminhada pelo colega Leandro também, importante ali, né, o cadastro e o acompanhamento ali dos editais estão abertos e trago aqui também a pauta de uma reunião que a gente foi na quarta-feira lá em Porto Alegre, na Casa Civil, eu, Jairo Duarte e o Lucas Campos, né. A gente foi lá para conversar lá com o secretário, saber sobre algumas demandas e como estava o encaminhamento aí dos pedidos para a Barra do Ribeiro, né, referente às enchentes. Então, a gente conversou com o secretário, está sendo encaminhado alguns documentos aqui do município, né, e assim, para dar seguimento a alguns projetos que a gente perguntou lá, né, que era a questão da inclusão do município no programa Volta por Cima, né? São destinação também de cestas básicas, colchões e cobertores que o Estado está disponibilizando para esses lugares atingidos aí pelas cheias do Guaíba. E também tem referente aí às horas máquinas aí que o Estado, né, vai disponibilizar ao município aí 250 mil em horas máquinas para recuperação referente a estradas, bueiros e pontes aí, coisas que foram destruídas aí pelas chuvas e pela enchente. Então, era isso, presidente. Volto depois.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Leandro.
Bom, senhor presidente, eu gostaria de, primeiramente, complementando a proposição que a gente encaminhou, a gente havia recebido um lembrete, né, e a gente acabou encaminhando para a secretária de Educação, que é referente ao programa da Escola de Turno Integral, que estava sendo encerrado há alguns dias o cadastro, e a secretária prontamente, a secretária de Educação do município, respondeu que o município já tinha feito o cadastro e o termo, né, de adesão ao cadastro da escola de turno integral, que é fundamental, né, e é um dos eixos importantes que a educação pública a nível nacional está trabalhando, e o município, então, está já cadastrado para a busca desse investimento, para deixar registrado. Também a gente havia encaminhado um pedido via Conab, referente às cestas básicas, para ser disponibilizado para a Barra do Ribeiro, onde a gente recebeu a informação, né, que essas cestas básicas foram disponibilizadas 40 mil cestas básicas para o estado do Rio Grande do Sul, 20 mil via Conceia, que é através de conselhos, através de associações, entidades, para se cadastrar para poder distribuir, e as outras 20 mil para o governo do estado, onde provavelmente vai ser essas cestas que vocês estavam discutindo lá, Felipe, na reunião com a Defesa Civil, que foi encaminhada via governo federal. Que é assim que funciona, como eu fui questionado pelo meu colega presidente na última sessão, a tramitação dos entes públicos funciona assim. Muitas vezes tem ações que são tripartite, senhor presidente, que é governo federal, estadual e municípios. Não é a gente pegar e resolver de um ente, às vezes, passar por cima. Por isso que tem hoje os programas disponíveis e acesso a todas as prefeituras se cadastrarem via governo federal, via governo estado. Tem outra fonte de recurso, que é as emendas parlamentares. Eu gostaria de registrar aqui, vereador Felipe, a minha satisfação de essa semana ter entrado mais 150 mil na Barra do Ribeiro através de emenda, transferência especial, que a gente já havia acordado com a administração, que seria para o Clube Atlético Nacional. Como foi as outras, que a gente acordou e não foi feito, mas o nosso papel está sendo feito. E eu faço com muita tranquilidade isto, porque em nenhum momento a administração pública municipal teve a preocupação que fosse de chamar este parlamentar para dizer o porquê que não ia fazer. Ou se fosse humilde em dizer, não sabia como fazer. Nenhum momento. Investimento, vereador Juliano, para o Clube Atlético Nacional, seria para a manutenção daquele espaço que é utilizado por muitos e muitos anos para a Barra do Ribeiro, como o Juventus, para estruturar para um projeto social que não é um projeto social eleitoreiro, é um projeto social de mais de 10 anos, porque muitas vezes eu mesmo incomodei muitos colegas aqui pedindo recurso para manter um projeto representando a Barra do Ribeiro em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente tenta fazer a política democrática, republicana, senhor presidente, é assim que se faz. Não é eu bater na porta do senhor prefeito, que nem uma vez disseram que eu tinha que bater lá. Não, eu já fiz isso. Já foi acordado com secretários, com chefe de gabinete, já foi feito todo o trâmite correto, transparente, coisa que não fizeram e não respeitaram e criam uma ruptura, sim, uma ruptura institucional com esse vereador.
Obrigado.
Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado. Vereadora Janete, vereadora Cátia, assuma a mesa. Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, senhora presidente, colegas presentes aqui na casa. Recebi hoje à tarde um abaixo-assinado lá dos que tem como assinatura dos moradores do bairro Pavão, né? Fico muito lisonjeado até por ter recebido esse abaixo-assinado. Vou ler aqui que é um dos problemas que a gente tem lá no bairro, e como todas as demandas que de costume eu recebo, se achar necessário, farei uma proposição, só não fiz hoje porque recebi hoje de tarde para esta sessão, mas se achar necessário farei para a próxima, mas amanhã mesmo já estarei encaminhando aos órgãos competentes, que no caso é a Secretaria de Obras. O presente abaixo assinado tem por objetivo solicitar a quem der, a quem for competente, a quem for competência, a limpeza e desobstruções dos bueiros, das bocas de lobos, da rua Arno Jäger, pois os mesmos encontram-se em estado de não funcionamento, ou seja, entupidos. Assim como em outros lugares, a gente sabe que os canos de esgoto aqui no município, principalmente nas ruas mais antigas, estão obstruídos por areia, por terra, por várias coisas que neles se encontram. Lá nessa rua também, né, se encontra desse jeito. Então, tem aqui o abaixo-assinado, será encaminhado à secretaria competente, no caso a Secretaria de Obras, o Executivo Municipal. Esse abaixo-assinado tem 35 nomes. Quero agradecer aqui ao colega vereador Leandro, que na última sessão, como ele citou aqui, a gente conversou sobre as ações do governo federal na quinta-feira à noite, quando na sexta de manhã o deputado, me ajuda, vereador Leandro, deputado Leiderman, como é que é o nome dele? Alexandre Lindemeyer, isto, entrou em contato com o nosso prefeito municipal, se colocando à disposição também de aí ajudar o município com as, vamos dizer assim, as promessas aí das emendas e das cestas básicas, das horas máquinas, de tudo que está prometido aí para o nosso município, que a gente espera ansiosamente, né, que chegue realmente nas casas e nas mesas das nossas famílias, né? A gente entende as burocracias, a gente não aceita, mas entende. Nós aqui como vereadores, a gente tem que entender, mas as pessoas, a gente sabe que não entendem essa demora para chegar essas coisas que são de extrema urgência aqui para os nossos munícipes, né? Então a gente espera logo que seja resolvido isso, que chegue essas ajudas, que as que chegaram até agora foram somente as que o Executivo Municipal recebeu de doações de CPFs, vamos dizer assim, de pessoas que contribuíram, CPFs e CNPJs, né? E a gente agradece, e foram muitas contribuições, não foram poucos. Essa semana mesmo eu recebi, né, recebemos, né, entraram em contato comigo também lá do grupo do CTG de Dom Feliciano e do grupo de jipeiros lá também de Dom Feliciano. Na próxima sessão eu trago o nome aqui, agora não anotei e não me lembro. Veio um caminhão lá e foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social, que a secretária Viviane recebeu alimento, roupa, produto de limpeza. Ou seja, então foi essas coisas que chegaram para as pessoas que estão precisando e estão precisando, né? Volto nas explicações pessoais. Obrigado. Passamos então para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de lei de número 055, 056, 057, 058 de 2023 em discussão. Em vereador. Em votação. Aprovados por unanimidade. Coloco a proposição de número 132 de 2023 em discussão. Em votação. Aprovados por unanimidade. Passamos então para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Senhor presidente, retorno agora nas explicações pessoais somente para também colocar que as cestas básicas, através da Conab, exigia um ofício do município, onde a gente passou para a secretária de Desenvolvimento Social, e na sexta-feira, logo após, como o senhor confirmou, a ligação do deputado Alexandre Lindemário para o prefeito, e foi feito domingo, encaminhado o ofício, tendo em vista também que alguns trâmites, presidente, precisa da concretização do decreto emergencial. Sem isto, não haverá alguns repasses emergenciais para o município. Então, aguarda alguns detalhes, sim, burocráticos, infelizmente, mas que necessita tanto do município informar o Estado e, posteriormente, depois, a União. É essa informação que eu recebi, que falta ainda do nosso decreto aqui, alguma alimentação de informação para ser oficializado, né? No caso, né? Reconhecido, seria a palavra correta, pelo governo do Estado. Depois o Felipe, o vereador Felipe, que teve reunião com a Casa Civil, pode nos passar essa informação. Também, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui mais uma vez, já foi colocado, e eu acho que todos nós estamos, olha, depois a transmissão da casa ou durante a sessão, moradores da estrada do Caburé pedindo manutenção da estrada. E não é manutenção pós aquela chuvarada que deu. Então, o pessoal está pedindo, é nas redes sociais, marcando vereadores, é no dia da sessão, as pessoas estão pedindo, sim, né, algum investimento ali, que seja feita alguma coisa, são bueiros, né? Tem uma foto que foi publicada essa semana, que é quase uma cratera. Claro que a gente sabe do que aconteceu, tudo, mas é uma estrada com um movimento razoável, né, que se tem. Então, é importante a atenção do município referente a essa e tantas outras, né? Mas eu digo essa porque quase toda a sessão ordinária dessa casa nós somos provocados, né, para a gente se manifestar referente a esse pedido de moradores. Também gostaria de dizer que, na última sessão, o nosso colega João Francisco fez um cálculo muito importante, né, do recurso que é para ser investido, que o governo do estado tá encaminhando, de 250 mil para recuperação de estradas, né, que daria em torno de 3 meses, e a gente fica calculando, né, o quanto custa, às vezes, a gente eleger algumas prioridades. E disso digo isso, né, porque a gente sabe que a dificuldade é grande de qualquer administração pública. Essa não seria diferente, as outras que passaram. A gente sabe muito bem que o recurso não é, aquele recurso não sobra, não tem caixa sobrando nas prefeituras. Tempo atrás tentaram nos dizer aqui, numa reunião, e eu me lembro muito bem, o secretário da Fazenda chegou a levantar e dizer que o dinheiro não era problema, né? Mas a gente tem, e o bom dos cabelos brancos, que a gente vai pegando um pouco mais de experiência, a gente sabe que não existe prefeitura com dinheiro sobrando em caixa, gordura em caixa. Isso aí a gente é conhecedor. Não existe no Brasil uma prefeitura que tenha sobrando dinheiro, assim como tentaram uma vez dizer que estava sobrando dinheiro à vontade aí, que poderia fazer investimentos e obras. Então, é uma questão que a gente tem que demarcar, sim, porque são históricos, né, para a gente chegar num momento atual que a gente vive. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. e
obrigado, vereador.
Encerrado o tempo.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Juliano.
Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, presidente, diretor, pastor Paulo Júnior, Júnior Terra, e os demais colegas que estão aqui, e os demais colegas. Só para, do Everton, nosso colega ali, só para eu receber uma mensagem ali que sobre o abaixo-assinado, ele pontuou Arno Geder, né? Mas ali para pedir para as outras demais ruas também, ali para esse São Paulo do Asilo ali, que próximo ao asilo, o asilo e próximo ao asilo, se tem canos entupidos ali. Só para acrescentar mais aí, senhor presidente. Mês de conscientização também, mês de outubro rosa, né? De conscientização e prevenção ao câncer de mama. Estamos entrando nesse mês, é um mês que de bastante, de nós conscientizarmos quem já passou por isso e famílias que já passaram e que possam buscar prevenção antes que isso aconteça. Vim mais aqui também para parabenizar os últimos 5 conselheiros do município de Barra do Ribeiro, que tivemos uma eleição, e posso dizer como vereador do município que trabalhei eleições passadas, vamos, para um candidato a prefeito, e eu como candidato a vereador, quando tu vai trabalhar numa, ou tu vai se ver um trabalho de conselheira, tu vê que é uma eleição bem, bem difícil, mas algo bem importante também para o município. É uma eleição, para todos entender, pobre. Uma eleição pobre, pobre em voto, pobre em pessoas que vão votar, pobre em se trabalhar, em todas as áreas. Então, essas pessoas que foram eleitas, os 5 eleitos e eleitas, a conselheira do telar para o novo pleito, meu colega Leandro, que eles tenham bastante, vão ter bastante trabalho, que eles tenham bastante, não se diz a palavra sorte, né, mas competência. Ficou 4 conselheiros, sinal que o pessoal está gostando do trabalho desses 4 que conseguiram se entrar, reentrar, se reeleger. E eu, especial aqui, parabenizo a minha esposa, a Jéssica, né? Que foi uma das, foi a candidata aí do município, e fico feliz por ela, homenageando a minha esposa, homenageando todas as mulheres no Outubro Rosa, e parabenizo a todos os outros conselheiros, de 12, os 5 que. Os 4 que permaneceram para trabalhar em prol das nossas crianças e adolescentes do município de Barra do Ribeiro. Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. A vida é uma roda gigante. E nós estamos aqui de passagem. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Janete.
Então, retornando nas explicações pessoais, tenho várias pautas que eu quero falar. Estava vendo ali no grupo, no nosso grupo, que o pessoal está colocando ali, bueiros da Estrada do Caburé. Quando eu estava vindo, eu e o Valmor, uma senhora me chamou pelo WhatsApp e uma pessoa se acidentou muito feio lá no Douradilho de moto, caiu num local assim, que foi arrebentado pelas chuvas. Inclusive, foi um pedido que eu fiz na última sessão da Estrada do Menequini. Então, eu sei que não há tempo suficiente para a administração correr no município e arrumar todas as estradas, mas eu sugiro que coloquem uma sinalização. Eu não até fiquei muito preocupada, porque eu já estava chegando aqui, para saber o estado de gravidade dessa pessoa. Foi de moto, parece que se machucou muito. E também quero dizer que a Travessa dos Dias foi arrumada, foi colocada uma caçamba de saibro naquele buraco que eu havia falado. Então lá ficou bom, os carros já não estão batendo. Solucionou aquele problema. A estrada Murlique também está em péssimos estados, é onde é mais gritante, eu estou falando. Então, estou pedindo assim para dar essa atenção. Também quero me referir ao Dyer. Os engenheiros do Dyer estavam no Douradilho ontem e hoje. Eles estão avaliando o local do alagamento e em breve terá um projeto. Então, isso tudo é um esforço, é um trabalho das proposições que eu fiz, dos ofícios que foram encaminhados aqui pela casa, pelo presidente João Francisco, depois pelo presidente Everton, e através dos meus pedidos de proposição. O Dyer é diretamente do Estado e está atendendo a comunidade de Douradilho em função dos alagamentos. Também estou muito triste com a Equatorial em função do que vem acontecendo. Agora eu tenho feito ofícios. Peço diretamente para a nossa secretária da Câmara, Silmara, ela faz os ofícios. Não estou fazendo só simplesmente um pedido. Então, assim, para deixar tudo bem registrado, devido à dificuldade que a gente está tendo em ser atendidos pela CE Equatorial. Também quero falar do Outubro Rosa, que é um mês muito importante, né? E dizer que todas as mulheres tem que procurar realmente essa prevenção, igual o colega vereador Juliano já falou. É muito importante porque essa doença é uma doença silenciosa e às vezes pode aparecer de uma hora para outra. Então a pessoa às vezes acha que está tudo bem e é bom sempre estar revisando. Então deixo esse recado para todas as mulheres. Também quero falar das conselheiras tutelares, parabenizar todas que colocaram seu nome no pleito. Só em colocar seu nome lá, a todos os candidatos, só em colocar seu nome já é uma grande vitória. Pessoa que tem coragem de disputar o pleito, de participar. E é realmente, como o colega Juliano falou, é uma eleição, assim como a nossa, de que a gente disputa para vereador, para prefeito, enfim, só que com menos recursos. Parabenizar as cinco candidatos que se classificaram, e também eu quero destacar a Maria Hilda Correia Pacheco, que representante do Douradilho, que ela ficou de suplente com 123 votos, ou seja, fez uma ótima votação. Então, parabéns, Maria Hilda, que representa Douradilho. E também quero me referir a gente fala tanto agora das arrecadações, cestas básicas, todos estão se envolvendo nestas campanhas. E quero dizer que, primeiramente, o Douradilho se demonstrou muito solidário. Me procuraram. Na época, eu falei com o nosso presidente Everton Antunes como poderíamos fazer. Ele me autorizou a organizar. E quando a barra precisou, o presidente foi lá até o Douradilho, buscou as doações. Enfim, essas doações chegaram até a nossa Barra do Ribeiro. E depois teve uma outra remessa que eu fui até ali na assistência social, inclusive eu fui com meu colega Leandro aquele dia. A Viviane não pôde nos atender, mas eu sei que já chegou uma segunda remessa de doações. Então, quero agradecer e dizer que a comunidade do Douradilho é muito solidária, está sempre ajudando a todos que precisam. Então, era isso, presidente, e devolvo a palavra. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Celiana.
Boa noite a todos, boa noite aos colegas presentes aqui nessa casa, aos que nos assistem através da página do Facebook. Quero começar aqui a minha fala, então, também parabenizando os conselheiros tutelares eleitos, né, neste último domingo. Uma tarefa de grande importância e de um olhar muito mais importante ainda, que é um olhar atento, que é um olhar de prevenção a todas as situações que ameaçam ou que violem os direitos da criança e do adolescente garantidos pelo ECA. É um trabalho que eu vejo que é de fundamental importância, que é essencial, né, no nosso município. Quero também dizer, responder aqui para o colega Leandro, né, que com certeza o Eixo Educação é uma pauta muito importante. E desde que, então, a secretária Rose assumiu o primeiro mandato do Jair, depois reassumindo de novo, e todas as que por ali passaram, assim como a Kátia, como a professora Marilícia, a professora Carla, o PMDB deu muita atenção à educação, muita atenção mesmo. Quando o prefeito Jair Machado assumiu e as professoras, então, enfim, participavam de congressos, de seminários, Barra do Ribeiro era piada diante dos outros municípios, porque era, o pessoal dizia assim, ah, o município das 7 metas está aí presente, porque das 20 metas da educação, né, na época do governo do PSD, ficaram 7. Então, é com muito orgulho que a secretária Rose, do MDB, aderiu sim a todos os programas educacionais federais, que são muito importantes. O programa Criança Alfabetizada, que já está funcionando, nós já temos participado, os professores de cursos de formação, é um projeto muito significativo, muito importante, já está em andamento o programa Criança Alfabetizada. Já aderiu também à escola de turno integral, que vai ter que ser bem repensada, porque, infelizmente, ainda as escolas não têm espaço físico, porque as turmas funcionam manhã e tarde duplamente, duas turmas de primeira, duas turmas de segunda, duas turmas. Então, vai ter que ser bem pensado mesmo, daqui a pouco começando com as menores turmas, né, e indo avançando à medida do tempo. Então, é muito importante salientar aqui o valor dado a educação pelo MDB neste governo do Jair Machado, principalmente pela professora Roseli Nunes de Souza, que é a secretária, onde todas as escolas, as 5 instituições de educação foram restauradas e reformadas, professores especializados, graduados, pós-graduados, concursados. Então, assim, é uma pauta muito importante, porque a gente pode ver que várias nações se refizeram e se reconstruíram mesmo através da educação. E é só através da educação que isso se conquista. Então, quero deixar aqui também que hoje a educação já está trabalhando, né, para reformular e reconstruir o Plano Nacional de 2024 até 2034, e também já está organizando o Fórum, né, da Educação, que provavelmente será em novembro. Então, é um trabalho muito grande que o MDB e a secretária Rose fazem, tanto na Secretaria de Educação como na Secretaria da Cultura. Quero deixar aqui meus parabéns por todo esse trabalho. E lembrar que ontem, dia 4, foi dia de São Francisco de Assis, que a gente comemora, né? E não falando dele como um santo, mas como legado que ele deixou, né? Que quem lê a oração que ele escreveu, percebe-se que ali é um hino de vida, né? Fazei-me instrumento de vossa paz. Então, que a gente possa ser instrumento positivo e da paz e do bem. Obrigada, boa noite.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador João Francisco. Vereador Fih. Vereador Felipe.
Então, boa noite novamente a todos. Vereador Leandro, a nossa reunião lá na Casa Civil, né, na quarta-feira, foi levando um ofício e conversando com o secretário lá, o chefe de gabinete, o Jonathan, e o assessor de chefia do interior, para saber, né, como é que estava o encaminhamento das pautas que a gente repassou para poder vim para o município, né? Está em andamento a questão das 250 horas máquinas aí que vai ser destinada ao município. Também o programa Volta por Cima tem que fazer um cadastro, né? Que é o governo com essa situação no estado todo criou vários programas, assim como o federal também, para ajudar os municípios afetados, né? Cada município no seu nível de que foi afetado. A questão das cestas básicas também vem para o está no estado, é repassada à Defesa Civil, e a Defesa Civil faz o encaminhamento, né, para assistência social, e assim é repassado. Falta ainda alguma documentação que é necessária ali, né? Mesmo com o decreto emergencial que os municípios fizeram, falta alguma documentação referente a formulários e coisas que devem ser encaminhados para assim, né, fazer o repasse. Quero aqui também pontuar o mês de outubro, né, que é o mês do Outubro Rosa, referente à prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama, né? É um movimento das mulheres, né, que é desde os anos 90, tem esse movimento aí em todo o Brasil. Parabenizar aqui também a todos que concorreram ao Conselho Tutelar, né, no domingo agora, no dia 1º, e aos eleitos, né, para o pleito de 24 a 2027, neste importante, né, órgão aí que zela e protege as crianças e adolescentes. Então, quero aqui deixar meus parabéns à pastora Jéssica, Ligiane, Pablo, José Pedro e Fabiane, que vão estar à frente aí, né, no próximo ano, no nosso município. E a gente teve um total de 1.370 votos, com 13 votos nulos. Para finalizar, quero aqui também, junto com a tua fala, Leandro, pegar e complementar, né, a questão dos projetos sociais, que a gente sabe a importância. Eu mesmo fui teu aluno quando tinha 10, 12, 13 anos, aí participei de projetos teu, né, em frente ao BF ali que tinha no município, e sei dessa importância, e hoje continuo, né, à frente de um projeto aí. Faz 12 anos que eu desenvolvo um projeto dentro do município aí com crianças e adolescentes. A gente sabe essa importância, sabe da luta, porque as dificuldades para manter um projeto nas questões de dinheiro, de estrutura, né, de material, de transporte, muitas vezes até de alimentação, né, para as crianças. A gente sabe que é dificuldade. Mas em si, a gente fica feliz e valorizado na questão, né, de ver essas crianças, meninas que começaram com a gente lá e hoje são pessoas do bem, pessoas que trabalham em empresas da Barra, pessoas que, né, estudaram, são médicos, advogados e seguiram o caminho do bem. E isso é o mais importante, independente se a gente está praticando o esporte, o futebol ali, ganhando ou perdendo, a gente, né, zela que eles, quando sair dali, que completa, encerra os 17 anos com 18 anos para a vida, né? Que eles possam seguir um caminho do bem e não cair em lugares errados, né? E se perderem, porque a gente sabe que é muito triste isso, né? Eu perdi já amigos por esse, né, caírem em lugares errados e ir para lugares errados, e a gente luta cada dia mais para que todos que frequentam e façam, né, quando sair dali, estejam no caminho do bem. Não é só a gente sabe que não é só o esporte que a gente prega ali, né? É a parte social, é a atividade física, é a saúde, e ali se torna, né, no turno inverso da escola, se torna um ambiente que eles vão para lá para se divertir, né? E também ocupar a cabeça, né? E não estar em lugares errados. Então, é uma luta, né? É um trabalho
Obrigado, vereador.
de bastante tempo. Então, boa semana a todos aí. Valeu, obrigado.
Mais algum vereador a fazer uso da palavra? Vereador. Vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras eleitas, né? Conselho Tutelar é um segmento muito importante para o município, para a proteção, né, das nossas crianças e adolescentes. Então, assim, desejo a todos os conselheiros eleitos um feliz trabalho durante esses 4 anos. Que Deus ilumine vocês e abra os caminhos, as mentes, os corações, para entender e enxergar a necessidade de cada criança que possa vir precisar, né? Então, assim, desejo tudo de melhor que tenha para vocês. E obrigado por vocês existirem e quererem, né, participar desse pleito e quererem essa empreitada, porque não é fácil, com certeza. E também dizer que o MDB, através do nosso prefeito Jair Machado, foi o prefeito que planejou e estabeleceu uma estrutura própria ao Conselho Tutelar de Barra do Ribeiro. Foi através da gestão do MDB que o Conselho Tutelar passou a ter sua sala, sua sede própria, carro próprio para o Conselho e atualizou, vamos dizer assim, o salário dos conselheiros, porque até então ganhavam menos de um salário mínimo para desempenhar a função. Então, assim, tenho certeza que vocês estão entrando numa gestão como um braço, né, da gestão, porque o Conselho Tutelar ele faz parte de um todo, assim como promotoria, o juiz, enfim, todos, né, as escolas, todos, é uma rede que se consolida para que possam trazer um melhor atendimento a nossas crianças. E o MDB teve essa visão e entendeu da necessidade da função dos conselheiros, que não precisa, porque antigamente, antes da gestão do MDB, os conselheiros ficavam implorando um carro para fazer uma diligência, para ir até um curso, né? Não tinha computador, não tinha nada. Simplesmente existia uma eleição e lá eram jogados os conselheiros. Mas, a partir, então, da gestão do MDB, foi estruturada toda, foi consolidado e dado uma infraestrutura e estrutura para que o Conselho possa fazer um trabalho com bastante dignidade, eu tenho certeza. Então, parabéns, conselheiros e conselheiras eleitos. Um ótimo trabalho a todos.
Obrigado, vereadora. Vereador João Francisco.
Quero saudar o senhor presidente, nosso diretor desta casa, Júnior Terra, pastor Júnior, os colegas vereadores e vereadoras, a todos os funcionários desta casa, Patrícia, a Silmara, Júnior Reis, o Igor, que estão aqui presentes, e o doutor Valmor Laux, e a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite a todos. Vou ser bem rápido aqui. Eu agora não sei se os moradores do Caburé ainda estão assistindo, a Rosane e o Christian, que eu vi que eles estavam assistindo ali. Dizer para eles que já foi feito o pedido, não aqui pela casa, mas diretamente ao secretário e também aos funcionários. E eu quero iniciar aqui dando os parabéns para ele, para todos os funcionários, Leandrinho. Eu não vou saber o nome do Cupim agora, mas todo mundo conhece ele por Cupim, Márcio, e todo o pessoal ali os da Caçamba, que eu não vou nominar, porque eu não lembro o nome de todos agora, mas... E eu não vou falar em prefeito, não vou falar em vereadores, nem secretários, mas sim a eles que estão lá trabalhando na reescavadeira, que estão trabalhando na caçamba, estão trabalhando na escavadeira. É por eles que eu vou falar agora e por todos aqueles funcionários que também estão engajados aí na limpeza da nossa cidade. Por que que eu estou falando isso? Porque é eles que estão na linha de frente, é eles que é a mão de obra. Nós fizemos o pedido, o secretário passa para eles, mas é eles que estão lá trabalhando. Então, eles fizeram uma força-tarefa ali no, na Serrinha, no Faxinal. Tinha vários pontos ali que estavam bem críticos, que estava atorando as estradas, arrumaram o Faxinal também. E eu creio assim, eu recebi um telefonema lá do Douradilho também, vereadora. E aí eu falei para ele que a gente trabalha, não um vereador, mas todos os vereadores, incansavelmente, por toda a comunidade da Barra do Ribeiro. Então, não é só um pedindo, é vários vereadores pedindo, mas a compreensão que eu quero pedir agora não é por nós vereadores, por prefeito ou secretários, a compreensão é pelo tempo que os funcionários da prefeitura têm para fazer esse serviço. E eu estava observando agora aqui no Google, nós temos marcando sexta, sábado e domingo de chuva. Isso representa aí mais uns 10 dias, no mínimo, de atraso para fazer tudo o que tem que fazer. E eu estou falando isso em respeito, em consideração aos funcionários que estão trabalhando, porque a gente sabe que não é fácil. Demora para chegar lá, tem o tempo para carregar caçamba, tem o tempo para Max deslocar até lá. Mas eu creio, assim, já vamos fazer esse pedido, assim, não só eu, mas todos os vereadores aqui, para a comunidade do Caburé e também lá o Douradilho também lá, hoje representado pela vereadora Janete, que mora lá e representa as comunidades assim como todos nós, mas ela é a principal representante do local. E do Caburé também ali, vamos falar diretamente, sem proposição, sem nada, diretamente com funcionário, com os funcionários e também com os secretários, porque eles que estão lá trabalhando e eles estão atacando os pontos mais críticos da... Os pontos mais... Desculpa. Sim, mas a gente está falando perdido verbalmente, né, vereador? Vamos pedir, falando direto com eles, direto em secretário, direto com os... De forma alguma querendo desmerecer hierarquia. Estou falando em consideração a eles, porque eles estão lá trabalhando e a gente sabe que tudo leva um tempo, então eu peço uma consideração em respeito ao trabalho desses funcionários, tá? Que estão trabalhando ali e tem um tempo para ser exercido cada tarefa que eles estão fazendo. Referente à Equatorial, só para colaborar com a informação, vereadora Janete, ali nós estamos sem luz às 24 horas. Tem uma parte do Faxinal que está sem luz, nós ali estamos sem luz 24 horas, fechou hoje. E pasmem os senhores e senhoras, mas eles chegaram ali, desligaram as três chaves da frente da nossa casa ali e sumiram. Então nós ficamos sem luz até hoje. Hoje foi uma outra equipe lá, que a gente agora pelo Claro, pelo WhatsApp, também não resolveram, só chegaram ali e foram embora e não religaram. Então é nós ali, umas 6 a 8 casas, mais o Faxinal, alguma parte também sem luz. Então, infelizmente, há uma falta de comunicação terrível dentro dessa empresa, que é inadmissível. E todos os pedidos de lâmpadas que eu recebi, também já repassei para o secretário diretamente, não fiz proposição aqui, só para esclarecer para a comunidade. E eu acho que no momento era isso. Ah, parabéns também aos conselheiros, a todos que colocaram os nomes para concorrer, e aos eleitos também, que façam um bom trabalho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um deles nessa tarefa. Parabéns aí ao pastor Juliano pela sua esposa, que conseguiu uma bela votação ali também. E era isso para o momento. Uma ótima noite a todos. Que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador fazer uso da palavra? De novo, Felipe. Né? Próxima sessão ordinária no dia 19 de outubro de 2023, às 19 horas, no horário tal. Claro, encerrada esta sessão. Boa noite a todos.